A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Samuel Ebel Braga Ramos. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, os chamados direitos autorais e também o plágio. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Samuel. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui e agradeço pelo convite.
E doutor, para a gente começar a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em direitos autorais? O que é isso?
Sim, os direitos autorais, eles são, como o nome já diz, os direitos conferidos aos autores das obras intelectuais. Eles são conferidos em lei e dispõem aqueles termos e prerrogativas que o autor da obra tem para venda, comercialização ou para a sua própria segurança. Eles são conferidos nas leis brasileiras, nos tratados internacionais e até mesmo no Código Penal brasileiro.
Uhum. E doutor, explica também para os nossos ouvintes no que consiste o plágio.
O plágio, ele é a prática ilícita da apropriação indevida de partes ou no todo de uma obra intelectual. Isso pode ser música, pode ser uma obra escrita, um plágio acadêmico, uma figura, uma fotografia. Então, a apropriação da parte ou de um todo de uma obra a qual contém um autor, ela é plágio no direito brasileiro.
Uhum. E quais são as situações, doutor, de plágio mais frequentes que a gente poderia destacar para os nossos ouvintes?
Atualmente, o plágio musical é um plágio muito em voga, muito comentado hoje em dia no Brasil, mas o plágio de livros, o plágio de fotografias, o plágio de frases de pessoas muito conhecidas, uhum, e com muita influência no meio acadêmico ou literário, atualmente, com a grande difusão da internet, isso tem sido um plágio bem reconhecido atualmente.
Uhum. E, doutor, também queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os diferentes tipos de plágio acadêmico.
Certo. O plágio acadêmico, ele é algo que, infelizmente, é frequente na academia brasileira, desde a graduação até mesmo a pós-graduação, e ele consiste nessa apropriação indevida de partes ou no todo de uma obra acadêmica, onde a pessoa que está cometendo plágio se apropria de frases ou um todo de uma obra, principalmente sem a devida citação. Então, isso tem caracterizado o plágio acadêmico e acaba se tornando uma questão corriqueira, principalmente na graduação, talvez até por falta de conhecimento dos acadêmicos.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o advogado Samuel Ebel Braga Ramos. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre direitos autorais e também sobre o chamado plágio. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, sendo o plágio uma violação do direito autoral, como o senhor explicou para a gente, e também uma prática criminosa, conta um pouquinho para os nossos ouvintes quais são as possíveis consequências jurídicas desse ato.
Sim, o plágio, ele tem a sua característica essencial no direito comercial, no direito civil, através da Lei 9.610 de 1998, onde confere o autor das obras intelectuais todos os seus direitos e prerrogativas. Entretanto, algo até bem desconhecido da comunidade é que o plágio, ele caracteriza, assim, um crime que está no Código Penal, no artigo 184, com penas de 3 meses a 1 ano e multa. Uhum. Então, há uma consequência jurídica para esse delito, onde a difusão dessa informação é muito importante, até mesmo, principalmente, no meio acadêmico, onde, às vezes, falta esse tipo de informação para os alunos.
Uhum. E, doutor, falando então um pouquinho sobre o ambiente acadêmico, e quais são as possíveis punições para o aluno plagiador nesse ambiente?
Certo. Além do crime que está previsto no artigo 184 do Código Penal, 3 meses a 1 ano e multa, pode sim haver as consequências no âmbito do direito civil, de indenizações ao autor proprietário da obra, e inclusive no meio acadêmico pode resultar na reprovação do aluno quando dá apresentação do seu trabalho de conclusão do curso e até mesmo a sua expulsão do programa. Isso uhum. é algo que tem acontecido como uma forma até mesmo repressiva a esse tipo de delito no uhum. meio acadêmico.
E, doutor, quais seriam as maneiras mais eficientes da gente evitar o plágio? O que pode ser feito nesse sentido mais preventivo mesmo?
Eu acredito que os alunos, em primeiro lugar, devem muito conversar com seus professores e seus orientadores.
Uhum.
Se houver dúvidas quanto às citações, a incluir no seu trabalho um trecho, um capítulo, uma citação muito forte que é notadamente de alguém muito conhecido, deve-se sim procurar o seu professor e expor a situação para que ele lhe explique o que é melhor naquele momento no trabalho. Entretanto, atualmente existem vários programas de computador disponíveis na internet que você pode colocar o seu trabalho lá e ele mesmo configura uma busca e permite ao aluno conhecer se há ou não o plágio e até mesmo alterá-la. Então, as ferramentas online, hoje em dia, são muito úteis para os alunos.
Uhum. E, doutor Samuel, muitas pessoas alegam que não têm o conhecimento dessa lei que discorre sobre os direitos autorais. E essa falta de conhecimento seria responsável também pela ocorrência de tantos plágios que a gente vê por aí?
Eu acredito que sim. Eu acredito que o desconhecimento das legislações brasileiras acabam por deixar não tão claro ao aluno as consequências jurídicas desse ato. Então, o aluno, até mesmo numa boa fé de querer citar aquele autor que mais lhe agrada naquele ambiente acadêmico, acaba por, numa maneira de desconhecimento, fazendo as citações sem os devidos créditos. Então, a difusão das informações é muito importante no meio acadêmico.
Uhum. O tema da nossa entrevista de hoje são os chamados direitos autorais e também o plágio. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto tão interessante é o advogado Samuel Ebel Braga Ramos. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, como que o plágio pode ser identificado? Essa identificação do plágio, ela é difícil de ser feita também?
Acredito que não. É muito interessante esse questionamento, porque os alunos, os acadêmicos em geral, eles promovem o plágio e acreditam que os professores não conhecem o uhum. tema. Então, nós temos que ter em mente que os nossos professores, os nossos orientadores, eles são, sim, grandes conhecedores da matéria. Então, quando promovemos citações sem o devido crédito, por óbvio, o nosso orientador, nosso professor, ele já leu, é muito conhecedor disso. Então, ele vai saber que aquela frase, aquele parágrafo, aquele tema, ele não é um tema muito simples, talvez, para um acadêmico de graduação promover as citações. E até mesmo a forma do texto, quando o acadêmico ele promove o famoso copiar e colar, fica desconexo no texto.
Uhum.
Então, acaba que o professor ele nota isso imediatamente. Até uma forma de escrever, uma forma de escrever muito rebuscada, qual talvez um aluno de graduação não tenha. Então, isso o professor acaba por identificar imediatamente esse tipo de plágio acadêmico.
Uhum. E não é só na graduação que a gente vê esse tipo de plágio, né, doutor? Também tem, infelizmente, na pós-graduação, mestrado e até mesmo doutorado,
exato.
Né?
Eu tenho me referido aos alunos de graduação, entretanto, isso são histórias corriqueiras mesmo na pós-graduação, seja no mestrado, no doutorado, essa cópia sem o devido crédito do autor. E isso realmente é uma máxima que tem ocorrido atualmente na academia brasileira.
Uhum. E doutor, como que o senhor avalia essas ações preventivas ao plágio que são feitas por instituições de ensino superior? Isso tem sido efetivo também?
Eu acredito que sim, mas tenho comigo que isso poderia ser muito maior das instituições. Principalmente, um exemplo que eu posso dar, eu tive aulas de metodologia científica no primeiro ano da faculdade e fui confeccionar o meu trabalho conclusão do curso no quinto ano. Então, acredito que ficou esse lapso, que poderia ter sido refeita essa aula, workshops de confecção de texto, workshops de redação, aulas sobre a própria ABNT no meio acadêmico, aulas sobre os direitos de propriedade. Então, acredito que as instituições atualmente podem sim fazer o mais, dar um passo a mais para que o acadêmico ele tenha pleno e total conhecimento do que vai ser a incidência de um ilícito caso ele promova o plágio. Então, as instituições atualmente fazendo o mais, deixando claro para os acadêmicos, acredito sim que é uma ação preventiva, que é muito melhor do que uma ação repressiva, do que reprovar alunos, excluí-los de programas. Então, a prevenção sempre vai ser o melhor caminho ao combate ao plágio.
Uhum. E na opinião do senhor, a sociedade brasileira também tem levado a sério esse combate ao plágio? Como que isso tem sido visto pelas pessoas, de uma maneira geral?
Certo. Acredito que a sociedade brasileira não tem o plágio e esse delito como um delito de tanta gravidade. Então, acaba que a sociedade não dá a devida atenção a isso. Então, a pirataria, a cópia, a difusão de livros pela internet, as faltas de citação nos artigos, não é visto como um delito de grande reprovabilidade. Logo, a sociedade não dá muita atenção a isso, e principalmente até mesmo as instituições de ensino, que deveriam promover ações muito mais efetivas e preventivas ao combate do plágio, que isso vai ter os reflexos na própria sociedade.
Uhum. Acho interessante também explicar para os nossos ouvintes, doutor Samuel, o que caracteriza-se como autoplágio. O que é isso?
O autoplágio nada mais é do que a redundância acadêmica. O autoplágio é você já ser um possuidor de uma obra, de um artigo, de um livro e promover aquela redundância, uma autocitação. Interessante citar que vários professores, orientadores, tanto na graduação como na pós-graduação, é muito divergente esse entendimento. Há professores e orientadores que não enxergam nenhum problema nisso, pois são detentores das suas obras, então se julgam no seu direito de citá-las a qualquer momento. Entretanto, há outra corrente que acha que isso é uma redundância acadêmica, principalmente pela comunidade científica e todos os trabalhos científicos ter-se em mente que são uma busca pelo novo, pelo ineditismo.
Uhum.
Então, na comunidade acadêmica, ele é bem dividido. Eu, particularmente, eu prefiro não trabalhar com o autoplágio. Isso pode soar uma redundância. Entretanto, é algo que fica num limiar meio a meio entre os professores.
Uhum. Interessante. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o advogado Samuel Ebel Braga Ramos. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, os chamados direitos autorais. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutor, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a Lei de Direitos Autorais. Essa lei, ela ainda está atual para a gente nas situações que a gente vê no dia a dia?
Exato. A Lei de Direitos Autorais, em que pese ela já conste na Constituição desde 1988, garantindo aos autores de obras os seus direitos, ela é uma lei que foi confeccionada em 1998, então nós já temos 20 anos. Em 1998, a internet era algo muito novo.
Uhum.
Então, para que lidemos com esse tipo de situação atualmente, acredito que uma revisão da legislação é completamente viável hoje. Porque hoje nós baixamos filmes, baixamos livros, e isso é caracterizado como um delito? Eu acredito que sim. Você está violando o bem jurídico, que é a propriedade intelectual do autor. Então, isso serve para que os ouvintes aqui saibam que esses pequenos atos do dia a dia nosso, de baixar livros, de baixar uma música, isso sim pode caracterizar uma violação de direito autoral, que inclusive pode sim caracterizar um delito.
Uhum. E, doutor, é difícil fiscalizar os direitos autorais nessa época da internet? Como que fica essa questão da fiscalização mesmo?
Me parece que, na atualidade, não há uma fiscalização efetiva. Nós temos, por exemplo, na Alemanha, que essa discussão já beira mais de 100 anos, e lá esse tipo de delito é inconcebível, por exemplo, para a sociedade alemã baixar um livro, baixar uma música sem o devido crédito. Essa propriedade intelectual é muito firme lá. Mas este valor, talvez, no Brasil não ganhe tanto espaço. Então, ações preventivas, ações de conhecimento, campanhas, seriam muito importantes na contemporaneidade, principalmente para que os jovens tenham esse conhecimento que essas práticas corriqueiras incidem sim em delito.
Uhum. Falando um pouquinho dessa questão, doutor, da pirataria, que eu acho que é uma das que mais gera dúvida, né? Esse baixar livros, baixar filmes, baixar músicas na internet, sem saber se você está baixando de um site, assim, que possui detém aqueles direitos autorais, né? Então, isso é um delito, mas acaba que as pessoas podem ir presas por isso, por exemplo? Como que isso funciona na prática daí?
Sim. O artigo 184 do Código Penal, ele aumenta a sanção penal para o agente, caso ele faça essa prática de violação de direitos autorais com intuito de lucro. Então, a pessoa que baixa e não dá o devido crédito, não faz o devido repasse aos autores e ainda visa o lucro, a sua pena é aumentada de 2 a 4 anos, não de 3 meses a 1 ano, como é o delito inicial, a sua sanção penal. Então, isso sim, visando lucro, você copiar CDs, livros com intuito de venda, é, infelizmente, uma prática corriqueira aqui no Brasil, mas fique muito claro que isso, sim, é um crime.
Uhum. E, doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os desafios dos operadores do direito que atuam nessa área.
Acredito que o desafio dos operadores do direito é, sim, em sala de aula, orientar muito os seus alunos, é pensar em legislações que atendam o direito dos autores atualmente, principalmente na internet, é levar ao judiciário essas demandas, poder defender os autores dos seus direitos, não tratar isso como corriqueiro e normal. Então, O operador do direito, ele tem sim essa luta pelo direito, essa busca pela efetividade da justiça. Então, sempre que souber de algum delito, denunciar a delegacia competente, aos órgãos, ao Ministério Público, até mesmo ao próprio autor, quando se tem conhecimento que a sua obra está sendo plagiada ou sendo vendida sem o direito repasse dos seus valores.
Uhum. E, doutor, a gente pode falar em outros tipos de violações aos direitos autorais que não o plágio?
Existem as citações sem o devido crédito, que entra até mesmo num dano moral ao autor, né? Não, ele não entra no dano patrimonial, que seria aquele dano dele não receber a devida contraprestação pela confecção da sua obra. E existe sim a questão da não citação, de você tomar para si aquela frase, aquele trecho de música, aquele trecho de livro, aquele trecho de obras comerciais, de novas manufaturas, sem o devido crédito. Isso sim também pode ser caracterizado como um plágio.
Uhum. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, doutor Samuel, sobre a sua experiência profissional atuando nessa área.
Atualmente eu atuo com o direito criminal, voltado para empresas, e nós vemos muito, hoje em dia, as empresas sendo notificadas por alguma questão de violação de dano moral e patrimonial inerente à questão dos direitos autorais, principalmente questão de indústria, questão de maquinário, de novas inteligências artificiais. furto de dados, furto de obras intelectuais no meio, por exemplo, da engenharia mecânica. Então, isso, infelizmente, tem sido uma prática nesta guerra comercial que se há hoje em dia pela busca de novas tecnologias. E isso, sim, caracteriza o crime e eu atuo nessa parte do direito criminal voltado para as empresas atualmente.
Uhum. As empresas, então, também têm bastante demanda nessa área, doutor?
Sim, sim. Atualmente, infelizmente, o furto de dados, o furto de inteligência, o furto de novas tecnologias tem sido uma máxima nesse direito concorrencial, onde a busca pelo lucro está em evidência.
Uhum. Acho interessante a gente falar nesse assunto, porque às vezes a gente pensa que direito autoral é só sobre um filme, um livro, mas essas tecnologias também possuem um direito autoral em cima disso, doutor?
Sim, sim, essas novas tecnologias elas são registradas no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, e o qual guarda relação estreita com as legislações do plágio, da cópia, da falta de citação, dessa prática criminosa. Então, tanto a ABNT promove essa busca pela efetividade das normas no âmbito acadêmico, nós temos o INPI, que promove isso no âmbito da concorrência, no âmbito das novas tecnologias, e temos a Constituição, temos as legislações, temos o Código Penal, tudo isso garantem aos autores a efetividade dos seus direitos e a segurança das suas obras.
Uhum. Eu acho também que é importante a gente destacar isso para os nossos ouvintes, doutor, como que os autores podem se prevenir de algum tipo de violação dos seus direitos autorais. É importante também que eles registrem as suas obras, as suas criações. E como que eles têm... Como que isso funciona na prática?
Exato. O conselho máximo que nós damos aos nossos clientes, aos nossos parceiros, é que sempre registre as suas obras. Uhum. Seja no INPI, seja na Biblioteca Nacional, seja através de no cartório, mas algo que resguarde o seu direito no futuro para que ele possa comprovar que ele sim é o detentor daquele direito.
Uhum. E, doutor, o senhor também falou para os nossos ouvintes a respeito do dano moral quando a gente fala nessa situação de cópia, de plágio, né? E quando que pode ser configurado também um dano moral ao autor?
O dano moral ao autor nessa questão do plágio e das obras intelectuais é aquele direito interno do proprietário da obra de ser citado, de ser lembrado, de ser comentado. Então, esse dano, essa violação à sua honra de você ter uma obra plagiada, sim, ele configura dano moral. Atualmente, os tribunais reconhecem isso facilmente, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal.
Uhum. E, doutor, depois de um tempo, uma obra, quando o autor já morreu, e como que isso funciona daí? Depois de um tempo, essa obra, ela deixa de ter os direitos autorais? Ela pode ser utilizada livremente pelas pessoas?
A legislação, ela confere ao autor das obras, principalmente as obras literárias, um prazo estabelecido em lei, que ele pode ser 20, 15 anos, que esse autor detém todo e qualquer direito sobre essa obra. Depois ela pode ser trabalhada de uma forma mais popular, vamos dizer assim. Então, cabendo a todos a citação, o trabalho, a reprodução, a apresentação, sem que haja o pagamento em dinheiro ao autor dessa obra. E esses prazos estão estabelecidos em lei.
Uhum. E a gente vê também situações, doutor, que o autor ele cede os seus direitos para utilização, mas sem efeitos comerciais, né? Como que isso funciona?
Sim.
A gente vê várias situações como essa.
Exato, exato. O autor das obras, o autor da obra, quando ele lhe confere esse direito, ele tem sim todo o direito de cedê-las, doá-las, vendê-las no todo, em parte.
Uhum.
Então, esse é o direito patrimonial que a legislação confere ao autor. Então, ele tem todo o direito de promover aquilo que ele julga melhor para a obra dele. Até mesmo doá-la, até mesmo vender em parte, ao todo, deixar que as pessoas a apresentem sem nenhuma remuneração, é o direito que assiste ao autor da obra.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre direitos autorais e plágio. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto tão interessante é o advogado Samuel Ebel Braga Ramos. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes como o autor pode proceder caso ele saiba que a sua obra está sendo plagiada, está sendo distribuída sem a sua autorização, às vezes até está sendo comercializada sem a sua autorização.
Sim, acredito que o autor tem sim que procurar os seus direitos, ele pode procurar a delegacia, ele pode procurar um advogado para que busque os seus direitos, ele pode procurar o Ministério Público. O importante é que ele busque os seus direitos, que ele efetive aqueles direitos através dos órgãos competentes, seja a polícia, seja através de um advogado constituído, seja através do Ministério Público. A busca desses direitos faz com que a sociedade passe a ter o maior respeito. Se nós tivermos a efetivação do direito do autor, acredito que para o futuro as novas gerações terão muito mais respeito pelas obras.
Doutor Samuel, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapari. Até uma próxima vez.
Eu que agradeço e espero ter contribuído para o entendimento.
Com certeza, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.